toca à segurança interna, não podemos deixar de fazer uma reflexão caricata. Quem fala de segurança interna e em que qualidade? Porque o que parece aqui é que a doutora Maria Lúcia Amaral vai marcar o penalti, mas também vai ser a guarda-redes. E depois ainda há a parte legal que o PSD gosta sempre de citar quando lhe convém. Diz o Estatuto do Provedor de Justiça o seguinte: se o cargo fica vago, deve existir nomeação no prazo de 30 dias. E diz também: após o termo do mandato, o provedor mantém-se em funções até tomar posse o sucessor. Portanto, vamos ter de escolher aqui. E o senhor deputado do PSD vai ter de nos ajudar. Ou Maria Lúcia Amaral é ainda provedora, o que significa que temos uma ministra a fiscalizar a sua própria atuação, ou renunciou ao cargo, já não é provedora, e nesse caso temos um relatório de provedoria que, apesar de feita à sua imagem, não tem um responsável oficial. Não tem. Portanto, num país onde o provedor serve para proteger o cidadão do abuso do Estado, o PSD conseguiu algo absolutamente inédito. Deixou Portugal sem provedor e deixou o cidadão ao abandono. O Chega não vai alinhar nesse silêncio cúmplice. Obrigado.
Muito obrigado. Pedi transferir 30 segundos do CDS-PP para o PSD, para que o Sr. Deputado possa ter a possibilidade de esclarecer. Só um minuto, é melhor passar o tempo. Muito bem. Portanto, o Sr. Deputado dispõe de 15 segundos, mais 15 de tolerância.
É a questão, mas não quero ouvir a resposta, é isso? É a questão, mas quero ouvir a resposta.
Já não há carinho.
Não há resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bastam-me, se calhar, 10 segundos para responder a esta questão colocada pela Sra. Deputada Vanessa Barata. É que, à falta de melhores argumentos, porque nós viemos aqui a explanar um conjunto de melhorias que este Governo veio apresentar relativamente ao último relatório, e à falta de melhores argumentos, veio com um argumento puramente formal. E isto diz tudo sobre a situação do Chega. O PSD conseguiu, através, e este Governo conseguiu, através das melhorias que implementou no último ano, resolver mais de metade das situações que estavam no relatório anterior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal, se faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, debatemos este relatório no Dia Internacional dos Direitos Humanos, porque a Provedoria, enquanto Instituição Nacional de Direitos Humanos em Portugal, apresenta-nos um alerta. As falhas estruturais do Estado estão hoje a pôr em risco os direitos fundamentais de milhares de portugueses. E como? Primeiro, porque o Estado português só cresceu em complexidade. Mas com esse crescimento vem mais complexidade fiscal, mais obrigações, mais regras, mais plataformas e, paradoxalmente, ou talvez não paradoxalmente, mais falhas no combate à pobreza. E isto não são abstrações, são pessoas reais. Famílias que ficam meses sem abono de família, idosos que esperam anos por um simples reembolso, trabalhadores do próprio Estado que, depois de um acidente, ficam sem remuneração e sem proteção. E não são exceções, são sintomas que acontecem apesar de termos mais de 100 mil funcionários públicos do que há 10 anos. Mas anos após ano, ouvimos, não podemos baixar impostos, não podemos simplificar, se nós mexermos no sistema fiscal, cai tudo. Pois bem, está aqui outro dado curioso deste mesmo relatório. Nos últimos 10 anos, este Parlamento alterou o Código do IRS 32 vezes. 32 alterações ao IRS. E ainda assim, continuamos com regimes a mais, exceções a mais, incluindo benefícios caros que deviam existir para todos, mas ficam reservados apenas para alguns. E em cima disto, chegámos ao ponto de ser o segundo país da Europa com mais escalões de IRS. São 9. E se somarmos a todos estes escalões a complexidade na declaração dos rendimentos, criámos um sistema pensado apenas para quem consegue contratar um contabilista. Mas no fim, ouvimos sempre, tem de ser assim, se não tivermos isto, não temos Estado Social, se não tivermos isto, não conseguimos combater a pobreza. Mas vejamos os factos, também eles do relatório. 25% das queixas recebidas pela provedora diziam respeito à própria segurança social. E isto quando 40% da população só não cai na pobreza porque é o Estado que lhes transfere rendimentos. Por isso, senhoras e senhores deputados, ou das duas uma, ou admitimos ou achamos que a solução é aumentar impostos para tentar mais do mesmo, ou admitimos finalmente que o Estado tem de olhar para dentro antes de pedir mais um euro a quem quer que seja. Nós não temos esses níveis de pobreza por falta de impostos, temos esses níveis de pobreza porque não temos um Estado orientado para o crescimento e orientado para a sua própria eficiência. Por isso, senhoras e senhores deputados, o que este relatório nos mostra é que temos um Estado que se coloca no caminho dos portugueses, até mesmo daqueles que mais precisam deles. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. O relatório da Provedoria de Justiça é claríssimo. A pobreza é o pano de fundo, grande parte das caixas atingem com particular violência as diferentes regiões, incluindo as regiões autónomas. Isto não é um dado estatístico abstrato, é um corte na cidadania. Quando o acesso a apoios depende de plataformas digitais que não funcionam, de prazos absurdos, de serviços que não se articulam, o resultado é simples. As pessoas desistem dos seus direitos. Terminar dizer que enquanto a pobreza estrutural nas nossas regiões, incluindo as regiões autónomas, não for tratada como uma verdadeira emergência nacional, quer seja na habitação, na educação e no exercício pleno da cidadania, estaremos a falhar a promessa constitucional de igualdade para todos os portugueses, independentemente da ilha ou território onde cada português vive. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No relatório anual, a Provedoria de Justiça optou por dar visibilidade à pobreza, que afeta mais de 2 milhões de portugueses. Sublinha a falta de condições de habitabilidade, constata que a ausência de soluções habitacionais empurra as famílias, e cito, empurra as famílias para habitações insalubres e, em caso limite, para situações de desalojamento. Acrescenta exclusão social associada à multiplicação de bairros de género ilegal e retrata a vulnerabilidade das famílias em situação de despejo ou degradação do parque habitacional público. Os atrasos nas respostas sociais, seja na habitação, na segurança social, são dois dos aspectos que têm motivado mais queixas à Provedoria da Justiça. Espelha a pobreza que afeta as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência. Apesar de a pobreza afetar milhares de crianças, é um dos grupos mais afetado pela morosidade da atribuição do abono de família e na igualdade na educação ou na ausência de uma ação social eficaz e célere. Os atrasos assumem maior gravidade, dado que há um conjunto de prestações e de apoios sociais que as crianças e jovens não têm acesso enquanto não for atribuído o abono de família. 1.600 milhões de pensões são inferiores ao salário mínimo nacional, o que por si só mostra a pobreza entre os idosos. Atrasos também na atribuição de pensões e na atribuição de prestações sociais. O relatório refere ainda o problema sistémico da suspensão da prestação social para a inclusão a beneficiários cujo atestado médico de incapacidade multiuso tinha caducado, ignorando o fato de a lei ter prorrogado a respectiva validade. A morosidade na atribuição e pagamento das prestações sociais deixa as pessoas já bastante vulneráveis, sem uma resposta atempada, e revela a insuficiência de meios e dos recursos dos serviços públicos, incluindo em situações de grande dificuldade sentidas pelos cidadãos. numa breve referência ao relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção, subsai a gravidade da situação em que se encontra o sistema prisional, com a constatação de variados fatores de risco, designadamente em matéria de condições materiais e meios de segurança pouco alicerçados, sobrelotação e degradação das infraestruturas. É ainda sinalizada a ausência de uma unidade terapêutica para prestação de cuidados clínicos a jovens internados com doença mental, o que compromete a prevenção da reincidência desta população juvenil. Faltam técnicos de reinserção social nos centros educativos. Todos estes aspectos suscitados pela Provedoria da Justiça evidenciam o desinvestimento de sucessivos governos nos serviços públicos e que se reflete na falta de trabalhadores, nos atrasos, na falta de investimento público, a par do desinvestimento, assim como a ausência de respostas estruturais para combater a pobreza, respostas que são necessárias e que garantam os direitos sociais e condições de vida dignas para todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moaches, do LIVRE, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É apropriado discutirmos os relatórios da Provedoria de Justiça neste que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, porque eles são o retrato duro do país real e do quanto o Estado português e as suas instituições continuam a falhar, sobretudo às pessoas mais vulneráveis. Cada uma das mais de 9 mil queixas recebidas em 2024 são uma história concreta. E há um tema que atravessa todo o relatório: a pobreza. Não como uma estatística, mas como condição que se agrava porque o Estado falha. Ser pobre é hoje o maior indicador de risco de violação dos direitos humanos. E este é o retrato de uma sociedade profundamente desigual. Como a situação de uma família com dois idosos e um adulto com 98% de incapacidade que aguarda há 6 anos por uma habitação. Ou o caso da mãe que perdeu o rendimento social de inserção porque faltou a uma convocatória do centro de emprego e faltou porque não conseguia creche para o seu filho. O relatório descreve falhas que não são pontuais. Atrasos prolongados, má articulação entre os serviços, erros repetidos e comunicação insuficiente com os cidadãos. Estas falhas têm impacto real na vida das pessoas, na sua dignidade e agravam a vulnerabilidade de quem já vive situações frágeis. Na habitação isso é particularmente evidente, que vários casos de famílias que não conseguem acesso a soluções dignas, que são empurradas para bairros de género ilegal, sem uma morada formal, sem acesso pleno a serviços públicos e que depois são alvo de despejos que aprofundam ainda mais esse ciclo de exclusão. Relativamente ao relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção, persistem, sim, riscos elevados para a integridade dos reclusos nos estabelecimentos prisionais e problemas nas detenções feitas pelas forças de segurança. Continuamos a ter pessoas privadas de liberdade sem garantias básicas. Continuam a ser identificadas irregularidades nos procedimentos de detenção e de revista, incluindo o recurso abusivo à revista por desnudamento, falhas no dever de denúncia em casos de maus-tratos ou evidências de violação de direitos durante a detenção e condições deterioradas nas instalações de detenção da PSP. E por isso o Governo não tem hoje qualquer desculpa para não agir. Estas práticas devem ser erradicadas. A Ministra da Administração Interna está qualificada como ninguém para conhecer quais é que são os problemas e para os resolver de uma forma determinante. Senhoras e senhores deputados, os direitos humanos não são apenas um verbo de encher para discursos bonitos ou para datas para assinalar. São sim a língua franca da humanidade, o chão comum onde construímos a nossa vida em sociedade e em comunidade e por isso faremos por isso, devemos todos fazer por isso, fazer por eles, defender os direitos humanos todos os dias, especialmente quando em posições de decisão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Bom, então, se não há mais inscrições, vamos considera este ponto da ordem de trabalho. Sr. Deputado Nuno Gabriel do Chega, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente.